Eu compreendo o que diz. Aquilo que o gabinete do Sr. Presidente transmitiu foi a disponibilidade para a posse quando estivessem indicados mais estes três elementos, para não ter que fazer dois atos de tomada de posse separados. Senhora Comissária Beatriz. Obrigada. Eu compreendo aquilo que diz. De facto, este processo não tem sido fácil, mas vamos chegar onde queremos. A senhora Comissária Helena, só tem ali uma...
Claramente nós discordamos completamente daquilo que se passou desde o início destas nossas reuniões. Isso já foi discutido na anterior reunião, aliás, na anterior reunião que foi dito, para mim foi a primeira, claramente não foi a primeira do início das reuniões, foi discutido na anterior reunião em que eu estive. Não vale a pena estarmos constantemente a reabrir este ponto, não vamos a lado nenhum, não vale a pena irmos para o início de qual foi o início, que foi o início, que no fim não foi o início para cada um de nós. Agora a questão é, vamos encerrar por favor este ponto. Obviamente que, aparentemente já foi transmitido, quanto mais não fosse pela vontade, ainda contrariada do Sr. Presidente da Assembleia, do chefe do gabinete, do Sr. Presidente da Assembleia, ou seja lá, de quem foi, de quem tenha sido, de se organizar, pelos vistos, uma cerimónia para a tomada de posse dos seus conselheiros. Não interessa nada. Aquilo que o José Falcão disse é que nós, efetivamente, era em sede de reunião que nós assinávamos um papel a dizer que estávamos na posse das nossas competências, ou seja, do que for, para funcionarmos dentro desta comissão. Era só isso do curo, mais nada. E era isso que era preciso. Isso ainda não aconteceu. Já foi combinado, arranjado, e houve um compromisso por parte do Sr. Chefe de Gabinete, do Presidente da Assembleia, para se organizar uma cerimónia. Pronto, não vale a pena agora estarmos a dizer se é preciso a cerimónia ou não. Organize, faça-se, seja assinado o dito papel e, por favor, encerremos. Mas é este ponto e faça-se esta comissão funcionar e esta reunião funcionar. Isso é que importa. E passemos então à apresentação, se faz favor, dos currículos ou das biografias relativamente aos três representantes, não é? Personalidades reconhecidas de mérito, por favor, e vamos funcionar, pessoal, daqui a pouco é meio-dia e continuamos a não continuar a funcionar. Obrigada.
O Sr. Comissário José Falcão.
Há nenhuma desigualdade, ninguém tomou posse efetiva, todos fomos eleitos e a partir do momento em que fomos eleitos ou escolhidos, fazemos parte da comissão. Nunca houve tomada de posse oficial. Mas isso não está na lei sequer.
Todos os eleitos aceitaram. todos os eleitos todos os eleitos aceitaram, de qualquer forma. Eu acho que a senhora comissária Nilza quer falar, faça favor.
Muito bom dia, senhor Presidente. Olhe, eu gostava de me juntar a alguns senhores comissários que me antecederam, no fundo para dizer o seguinte: nós, pelo menos eu, falo por mim, venho aqui já com muito pouca expectativa. Porquê? Porque em todas as reuniões há, do ponto de vista processual, formal, algumas questões que são difíceis e que não abonam ao bom funcionamento desta Comissão. E apelava, nomeadamente à Sra. Presidente, para fazer pressão no sentido de se poder ultrapassar questões formais e podermos começar a trabalhar, porque matéria de fundo temos que basta olhar aos jornais, há muita matéria para trabalhar. Mas também é preciso que as pessoas se sintam confortáveis aqui em igualdade de circunstâncias. E, portanto, eu revejo-me inteiramente naquilo que disseram aqui algumas pessoas, que é uma coisa é ser eleita, outra coisa é estar formalizada à possibilidade de poder participar. Mesmo para outros órgãos que nós conhecemos, inclusive a de soberania, a senhora deputada, foi a senhora presidente que foi deputada, há aqui outras pessoas que foram deputadas, ninguém eleito pode aparecer no plenário e trabalhar sem ter formalizado auto-posse. Isso é uma coisa elementar. E, portanto, eu percebo o que diz aqui o senhor, desculpe, não conheço, mas o senhor comissário, Ed Nilsson, porque é fundamental e é cumprir as regras mínimas para podermos estar todos aptos, habilitados e formalmente a par uns dos outros e podermos trabalhar. E, portanto, eu acho que essa questão, eu também percebo o lado do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, que é não podem estar a fazer uma cerimónia a cada três pessoas que aparecem, mas, de facto, podem, é muito simples. Eu digo, no Conselho Nacional de Educação já fiz isso N vezes, que é, não espero por um plenário para dar posse às pessoas, que é o ato de celebração, se quiser, da posse daquelas pessoas. É, vão ao gabinete, assinam o livrinho e vêm participar legitimados, não custa nada. No plenário seguinte, juntamos e dizemos, no início, então estas pessoas que entram, vêm pela primeira vez, assinaram o ato de posse no dia tal, e, mas já, quer dizer... Eu acho que isto é absolutamente elementar, porque senão eu percebo o desconforto de algumas pessoas que aqui estão. Passado isto, também vou dizer uma outra coisa que eu acho que pode ser também útil, porque também é de natureza processual. Volvidos 8 meses, pelo menos desde que alguns de nós tomámos posse, que já foi em dezembro do ano anterior, daqui a bocado, agora depois das férias, estamos outra vez no Natal, desculpem a crueza com que estou a dizer, mas é mesmo assim, nós ainda não estamos a funcionar em plenitude e mudamos sistematicamente de sala. Bem, sei que me vai dizer que a senhora secretária-geral tem dificuldade em arranjar espaço, mas a Assembleia tem espaço. Se nós consensualizarmos, por exemplo, que as reuniões são sempre à segunda-feira há muito espaço dentro da Assembleia, porque não há plenários, não há comissões, a não ser que seja uma coisa de natureza excepcional. Se consensualizarmos, por exemplo, entre nós, é sempre à segunda-feira, é sempre, não quer dizer que saiba a data, podemos reunir ordinariamente, quando a senhora Presidente vê que é necessário, mas ser sempre na mesma sala também não nos obriga a andar, ai, hoje é na Casa Amarela, ai, amanhã é não sei aonde, ai, hoje é no Auditório Almeida Santos. Eu acho, formalizar à segunda-feira, por exemplo, mas se for à sexta-feira à tarde também dá, mas eu acho que é menos confortável para todos a sexta-feira à tarde, mas formalizarmos a segunda-feira como um dia possível de reunião, a Assembleia, e certamente a boa vontade da Sra. Secretária-Geral, será muita para encontrar uma sala porque há muitas vazias. E eu acho que este tipo de coisas ajuda a funcionar, ajuda a agilizar os processos e ajuda-nos todos a ter mais conforto quando vimos cá, porque de facto, aquilo que eu acho que a maior parte das pessoas sente aqui, e já viemos a várias reuniões, é que vem perder tempo, desculpe, é a minha frontalidade. Porquê? Porque estamos todas as reuniões a falar destas coisas, não estamos a falar da matéria de fundo, que é a substância, quando há tantos temas na ordem do dia. Muito obrigada e desculpe, não quero...
Agradeço muito a sua intervenção, eu partilho da sua frustração, como pode imaginar, porque como responsável pela Comissão, aquilo que eu gostaria era que a lei já estivesse regulamentada, que a Comissão já tivesse os seus serviços instalados e que pudéssemos funcionar em pleno. Até porque temos uma dificuldade que é, em termos legais, eu só tenho competência para determinar a abertura da contraordenação. A competência para a tramitação do processo é dos serviços, que depois apresentam uma proposta de decisão para a qual eu não sou competente sozinha, é a comissão restrita. E, portanto, para dizer que eu partilho plenamente da sua frustração e sou a primeira pessoa a dar-vos razão nesse sentimento, de qualquer forma, reuniões como a de hoje têm que ocorrer, porque um dos passos fundamentais é concluirmos a composição da comissão. E para isso precisamos de eleger as três personalidades de reconhecido mérito. De qualquer forma, nós temos já quórum, mesmo portanto, entre aqueles que tomamos já posse, temos quórum. Eu queria ainda, no campo das informações, dizer às senhoras e aos senhores comissários que, tal como ficou acordado na última reunião, foi enviada uma carta a todos os grupos parlamentares e partidos com representação na Assembleia da República, apelando à urgência da regulamentação da lei. Responderam à iniciativa liberal, que acusou a recessão e informou que a matéria tinha sido enviada para a sua liderança parlamentar, e o LIVRE, que acusou a recessão. Como sabem, entramos agora em férias parlamentares. Eu continuarei a diligenciar junto dos grupos parlamentares e junto do Sr. Presidente da Assembleia, para que ele também possa levar o assunto à conferência de líderes, mas de facto este é um passo indispensável, sem o qual a Comissão não consegue exercer plenamente as suas competências. Queria também dar-vos nota, ainda no campo das informações, que foram enviadas ao Ministério Público 3 denúncias que foram recebidas e que, por configurarem matéria-crime, foram enviadas ao Ministério Público, que acusou o recebimento das mesmas. Dizer-vos ainda, por último, que tive um convite para participar, para fazer uma conferência em Coimbra, em dezembro, num seminário sobre o tema da interseccionalidade na vida pública e o que é que isto tem a ver com o direito. E, portanto, na próxima reunião, eu gostaria de ouvir as senhoras e os senhores comissários sobre a questão da interseccionalidade. Fica aqui esta nota de que eu agendarei esse tema, porque uma vez que vou fazer uma conferência em nome da Comissão, acho que devo, antes disso, ouvir as senhoras e os senhores comissários para saber a vossa opinião sobre o assunto. Não sei se alguém quer usar da palavra. Se não, passaríamos ao ponto 2, que é a apresentação dos candidatos por quem os apresentou. O senhor comissário Rodrigo Cardoso apresentou 3 nomes. Quando ele me comunicou sexta-feira, ao fim do dia, ele comunicou-me que não poderia estar na reunião de hoje. Eu pedi-lhe que, por gentileza, enviasse uma pequena nota biográfica dos nomes que ele tinha indicado, mas eu não recebi essa nota e, portanto, relativamente a esses 3 nomes, eu não poderei fazer a apresentação. O senhor comissário Claudino Santiago, conhecido por Dino Santiago, também não poderá estar presente, mas mandou a nota curricular e, portanto, eu farei a apresentação desses 3 candidatos. Eu, se calhar, passaria a palavra. A senhora comissária Sandra não entrou, ela também tinha candidatos para apresentar, pediu para estar por videoconferência. Uma das razões que eu penso que a Assembleia escolheu esta sala foi para facilitar o uso da videoconferência, mas a verdade é que a senhora comissária ainda não entrou na reunião. E, portanto, eu passaria a palavra à senhora comissária Mónica Farinha para fazer uma pequena apresentação dos candidatos que apresentou. O microfone.
Eu se calhar ponho de pé para que todos me possam ver. Bom dia a todos, meu nome é Mónica Farinha, eu estou aqui em representação do Conselho Português para os Refugiados. Relativamente aos nomes que foram partilhados connosco via e-mail, todos são, na verdade, personalidades de reconhecido mérito e penso que todos consideramos que eles trabalham e esforçam-se para tornar a nossa sociedade mais informada e inclusiva. Os dois nomes que eu propus foi a doutora Ana Rita Gil e o doutor Pedro Bacelar de Vasconcelos. Proponho-os pelo perfil jurídico. Ambos têm um perfil jurídico muito virado para a questão dos direitos humanos e a razão pela qual eu os propus é que foi sempre um perfil nas comissões anteriores e nas reuniões anteriores era sempre sentido pela equipa técnica, nomeadamente quando era necessário responder a algumas das questões e a alguns dos casos. Outros nomes com este perfil jurídico poderiam ser propostos, lembrei-me destes dois. A professora Ana Rita Gil é professora na Universidade de Lisboa, o doutor Pedro Bacelar de Vasconcelos na Universidade do Minho, ambos são doutorados e ambos têm esta área de interesse, quer do direito internacional dos direitos humanos, quer nos direitos humanos. Ambos manifestaram disponibilidade e, portanto, é uma apresentação muito breve, porque creio que todos os conhecem, mas sobretudo queria deixar esta nota que todos os apresentados ou a nomear são personalidades de reconhecido mérito e a minha apresentação tem sobretudo a ver com o perfil jurídico.
Muito obrigada, Sra. Comissária. Eu passaria agora à Sra. Comissária Romualda Fernandes, que também apresentou um nome.
Eu acompanho a doutora Mónica Faria relativamente às observações que fez sobre os nomes que foram indicados, também os considero todos teriam capacidade e competência para estarem aqui. No entanto, eu também propus um nome só, não elenquei os três, mas propus só um, que é o Sr. Engenheiro Carlos Henrique Viana. Carlos Henrique Viana é uma figura de destaque na comunidade brasileira, particularmente em Lisboa. Ele tem tido atuações muito concretas e conhecidas, combinando pesquisa sociológica e uma atuação prática, e tem sido uma voz de liderança junto da comunidade brasileira em Portugal. Foi cofundador e ex-presidente da Casa do Brasil de Lisboa e tem organizado várias iniciativas, intervenções públicas, tanto televisiva como em termos de programas, não só rádio, televisão e também pela imprensa escrita. Eu avancei esse nome uma vez que já faço parte desta comissão há algum tempo e noto que a maior parte das queixas tem vindo da parte da comunidade brasileira e eu achava que devia avançar esse nome, pô-las à vossa consideração. Pronto, é isso que eu faço.
Muito obrigada, Sra. Comissária. Então agora cabe-me a mim apresentar os nomes que o Comissário Dino Santiago propôs. Ele não pode estar na reunião, mas enviou os currículos. O primeiro, a Cláudia Semedo, eu penso, ela é uma figura pública, penso até que todos facilmente identificaremos de quem é que estamos a falar, mas de qualquer forma, nascida em Oeiras em 83, formada em teatro pela Escola Profissional de Teatro de Cascais, licenciada em Jornalismo pela Escola Superior de Comunicação Social, é atriz, apresentadora de televisão, uma figura reconhecida pela sua versatilidade e talento em diversas áreas das artes e da comunicação, é presidente da Companhia de Atores, diretora artística do Teatro Municipal Amélia Rei Colasso, com provas dadas em teatro, televisão, cinema, locutora, escritora, encenadora. É também um dos elementos do grupo de reflexão para o grupo de, futuro de Portugal e tornou-se uma referência para os mais novos, tendo sido, entre 2010 e 2011, embaixadora do Ano Internacional da Juventude. Foi também embaixadora do Ano Europeu para o Desenvolvimento e, em 2024, foi uma das subscritoras de uma queixa-crime contra declarações consideradas indignas feitas por deputados portugueses, representando mais de 120 mil assinaturas. Foi distinguida como atriz revelação e venceu o prémio Best Acting no 48 Hour Film Project. O segundo nome, Cleo Diara, uma atriz cabo-verdiana que recebeu notoriedade pelo projeto Aurora Negra, desenvolvido juntamente com Isabel Zoá e Nada Iracema, que venceu a segunda edição da Bolsa Amélia Rei Colasso. Dirigiu várias obras de teatro, interpretou também como atriz vários papéis no teatro e no cinema, recebeu o filme Diamantino, foi premiado no Festival de Cannes em 2018 e em 2025 venceu o prémio de melhor atriz na secção Un certain regard do Festival de Cannes com a sua atuação no filme O Riso e a Faca. Por último, o nome de Paulo Pascoal, ator, autor, curador, com uma carreira de mais de 20 anos em teatro, televisão, rádio e cinema, é licenciado em artes cênicas pela Juilliard School em Nova York e é mestre em estudos culturais africanos pela McGill em Montreal. A sua prática é atravessada pelo ativismo, a política cultural, as artes performáticas numa missão por equilíbrio, atualização, aceitação e coletividade. É fundador da Peaceful Nation, uma plataforma fundada em 2015 de resgate, formação e promoção de artistas queer e afrodiaspóricos e é membro fundador da União Negra das Artes. É apresentador do programa de rádio Avenida Marginal na RDP África, é correspondente Euronews e o seu livro XPR4TX é considerado um manual de instrução para as comunidades LGBTQI+, a partir da partilha de experiências na primeira pessoa. Tem também trabalho feito em televisão, em cinema e no teatro. E posto isto, concluímos as apresentações, uma vez que, como já referi, os candidatos apresentados pelo Sr. Comissário Rodrigo Cardoso, relativamente a eles, o Sr. Comissário não disponibilizou os currículos. E poderíamos, Sr. Comissário Ednilson, faça.
Obrigado. Muito obrigado, minha senhora. Eu, por acaso, apresentei dois nomes. Apresentei dois nomes, mas o que aconteceu foi que nós, da última reunião, houve esta situação da posse e eu pensava que ia acontecer a posse, pois a posse, que ia apresentar os nomes. Apresentei dois nomes, apresentei o nome da Solange Salvaterra Pinto e a da Paula Cardoso. Estes dois nomes enviei à senhora Presidente na sexta-feira, a qual a senhora Presidente respondeu que o prazo terminou no dia 7. Eu não me lembro desse prazo, por isso fiquei sem estar em condições de trazer estes nomes. A senhora Presidente tem na sua posse o currículo também das pessoas que eu indiquei. Era essa a informação que eu queria dar. Obrigado.
Agradeço muito ao senhor Comissário. Nós combinámos na reunião que haveria um prazo para a apresentação de candidaturas. E eu enviei um e-mail onde solicitava que até ao dia 7 fossem apresentados os nomes. O senhor comissário enviou-me um e-mail na sexta-feira, já ao fim do dia, quando inclusivamente já estavam impressos os boletins de voto, e eu, para abrir essa exceção para si, teria de abrir para todas as outras pessoas que apresentaram fora de prazo, e foi essa a razão, senhor comissário, pela qual eu disse que não poderia apresentar esses nomes. Se o senhor comissário for ver a sua correspondência, terá um e-mail meu enviado com bastante antecedência, 24 de junho, obrigada, senhora comissária, a 24 de junho eu enviei o e-mail pedindo a indicação dos nomes até o dia 7 de julho. E, portanto, penso que o prazo dado foi bastante dilatado. Passaríamos então, se não houver mais inscrições, passaríamos à votação. Sim, cada um de vós votará três nomes. Senhora Comissária, faça favor.
Os currículos, vá, de alguns, mas há pelo menos quatro que seguiram os nomes e que não foi dada nenhuma informação. Era a dúvida que eu tinha.
Tem razão.
Constam do boletim, era essa a pergunta que eu queria fazer.
Constam do boletim porque foram apresentados dentro do prazo.
Okay,
o que é que aconteceu? Na sexta-feira, ao fim do dia, o senhor comissário Rodrigo Cardoso disse-me, enviou-me um e-mail, dizendo que não conseguiria participar da reunião. E eu pedi-lhe o favor de me enviar uma breve nota biográfica dos três nomes que ele tinha apresentado, o que ele não fez, e daí que eu não possa ter feito aqui. O quarto nome, tem toda a razão, foi apresentado pela senhora comissária Sandra Silva, que pediu para estar em videoconferência. Nós organizámos a videoconferência, mas a senhora comissária não entrou na reunião e estamos a tentar entrar em contacto com ela via telefone. Não, os serviços ainda não conseguiram. E eu acho que nós não vamos suster a reunião à espera que a senhora comissária entre na reunião. Ela tem o link, se não entrou é por qualquer motivo. Senhora comissária Beatriz? Sim, com certeza. Senhora comissária, faça favor. São os nomes de Lioter Viegas, que foi apresentado pela senhora comissária Sandra Silva, e os nomes de José Lino Neves, Selma Uamusse e Vítor Sanches. Estes três apresentados pelo senhor comissário Rodrigo Cardoso. Podemos então dar início ao ato eleitoral. Eu vou pegar no ato eleitoral, no ato, peço desculpa, no caderno eleitoral e chamar cada pessoa. Tenho aqui o boletim de voto. Alcina Faneca. Muito bem. Senhor Comissário, a sua posição ficou clara. Eu respeito, compreendo, e compreendo, mas vamos de qualquer forma proceder à votação. Este é um assunto que nós temos que resolver, temos que completar a composição da comissão.
Thank you.
A senhora Comissária Sandra, eu pergunto se nos está a ouvir.
Bom dia, peço desculpa pelo agora entrei na reunião, peço imensa desculpa. Estou a ouvir perfeitamente, muito bom dia a todos.
Bom dia, eu se calhar, senhora Comissária, o que lhe ia pedir, e fazendo aqui um interregno no ato eleitoral, era uma breve apresentação do candidato que apresentou.
O Dr. Lilter Viegas é uma pessoa bastante conhecida aqui na região autónoma dos Açores, tem feito um longo trabalho e com resultados vistos nesta área de não discriminação e no nosso, faz parte também do Conselho Consultivo para os Assuntos de Imigração. Nos Açores é uma pessoa de referência com quem é visto um trabalho de reconhecimento nesta área. Portanto, é a nossa sugestão enquanto aqui de depois nesta área.
Muito obrigada, senhora Comissária. Senhora Comissária, por estar em videoconferência, não vai poder participar do ato eleitoral, que é aquilo que se vai seguir. Gracias. Sr. Comissário Rui Marques informou que não podia estar. A Sra. Comissária Sandra Silva está por videoconferência e não pode participar no ato. Sra. Comissária Saíno Torres.
já comecei.
Thank you.
Senhoras comissárias e senhores comissários, estamos em condições de anunciar o resultado da votação. Votaram 18 comissários, senhoras comissárias e senhores comissários. Houve um voto branco, nenhum voto nulo. Lioter Viegas, um voto. Ana Rita Gil, 6 votos. Pedro Bacelar de Vasconcelos, 8 votos. Cláudia Semedo, 8 votos. Cléo de Ará, 1 voto. Paulo Pascoal, 5 votos. José Lino Neves, 7 votos. Selma Yamuse, 6 votos. Vítor Sanches, 1 voto. Carlos Henrique Viana, 3 votos. São assim eleitos como personalidades de reconhecido mérito o Dr. Pedro Bacelar de Vasconcelos, a Dra. Cláudia Semedo e o Dr. José Lino Neves. E isto significa que temos assim completa a composição da comissão. Imagino que para as senhoras e os senhores comissários virem hoje aqui para a realização do ato eleitoral, que isto possa ter causado algum transtorno à vossa vida, mas era um passo que tínhamos que dar para completar a composição da comissão. Tendo chegado a este resultado, eu vou agora comunicar ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República para que tome as diligências que entender relativamente à questão da tomada de posse. Concluído este ponto, eu inscrevi um ponto de outros assuntos porque pergunto às senhoras e aos senhores comissários se têm alguma matéria que queiram trazer à discussão da comissão. Senhor Comissário José Falcão, faça favor.
Marcar a próxima reunião rapidamente e não ficar à espera da tomada de posse. E segundo, mais uma vez, está provadíssimo e mais que provado que esta comissão não tem absolutamente nada de independente e que, portanto, aquela coisa que nós vendemos à Europa, que a Comissão para a Igualdade e contra a discriminação racial é a comissão independente que a União Europeia diz que devemos ter, não é. E, portanto, isto é a prova provada de todo este processo de que isso é assim. E, portanto, eu acho que, de uma vez por todas, nós devemos acabar com esse discurso para fora e assumir que não temos uma comissão independente, nunca tivemos, e ao contrário desde 96 da proposta do SOS, e portanto acabar com esse discurso do organismo independente, porque está mais que provado que cada vez é mais dependente, seja no ACM, seja ainda por cima agora aqui na Assembleia, com esta história de ficar à espera disto, daquele e daquele outro, coisa que nem sequer nas anteriores comissões era necessário. Pronto, era só isso que eu queria dizer, mais uma vez reafirmar, e eu acho que esta hipocrisia de chamarmos a isto uma comissão independente não tem nenhum sentido e ficou provadíssimo, continua a estar provado que acontece.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Sr. Comissário Gélio Tavares, faça favor.
Olá, bom dia a todos. Mais do que uma informação, é mais uma vez um convite no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência dos Palopa, que é a Municipal de Lisboa, tem vindo a fazer uma série de iniciativas alusivas ao evento, entre as quais um ciclo de conferências em parceria com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Temos agendado 4, já fizemos 2. E vamos ter a terceira, que vai ser no próximo dia 31 de julho, no Auditório do MUD, às 18 horas, e cujo tema será o impacto da cultura africana em Lisboa. E que me parece extremamente importante, dado o contexto e dada a missão que esta comissão oferece. Nesse sentido, deixar o convite a todos para estarem presentes, até porque acho que há aqui uma questão que é extremamente importante no âmbito da missão desta comissão, que é o fomento da questão do sentimento de pertença e a cultura, pelo menos para a Câmara Municipal de Lisboa, tem uma dimensão extremamente importante na sua dimensão integradora. Sem prejuízo de remeter a Vossa Excelência o convite formal, ficam desde já todos convidados, porque achamos que são com este tipo de iniciativas e ações que também promovemos não só uma cidade, mas um país cada vez mais socialmente coeso e culturalmente mais rico. E para nós, a cidade de Lisboa é extremamente importante. É só. Obrigado.
Muito obrigada, 31... ao Sr. Comissário. Pois, quando eu receber o convite, eu farei como faço sempre, que é distribuirei por todas as senhoras.
Mas é só para responder ali ao Sr. Zé Falcão, é 31 de julho, o Auditório do MUD, às 18 horas. MUD, Museu do Design.
Muito bom dia, mais uma vez. Senhora Presidente, restantes membros aqui da Comissão, em primeiro lugar, dar parabéns aos senhores que foram eleitos para pertencer a esse órgão. Eu acho que, efetivamente, agora vamos sim tomar posse para exercer os nossos direitos. Mas aqui eu não podia sair daqui hoje, por isso é que eu acabei por ficar, sem falar de uma situação que está a acontecer, de uma forma transversal, no bairro de Talude, não é? Por isso eu acho que era mais em jeito, porque nós estamos aqui também nessa qualidade, nós estamos aqui em representação da comunidade imigrante e ali, sobre aquela medida, naquele bairro, todos nós assistimos de televisão o que aconteceu com a comunidade imigrante ali, que não, do nosso ponto de vista é uma situação, estamos aqui a falar de uma situação, do meu ponto de vista, uma situação de desumanidade ao mais alto nível. Não quero pôr em causa a ocupação ilegal, a forma como as barracas foram construídas, mas eu acho que o princípio da pessoa humana sobrepõe qualquer tipo de medida, se posso assim dizer, urbanístico. Não é? E eu acho que, na qualidade de representante da comunidade imigrante, não podia sair daqui sem deixar nota de repúdio a forma como o processo foi conduzido e como as pessoas foram invadidas, não é? Da forma gritante, a privacidade desumana. Estamos a falar de crianças, que todos nós temos, quem tem filho sabe o chocante que é de assistir aquilo na televisão. Por isso eu não podia sair daqui hoje sem deixar nenhuma palavra de um voto de repúdio e solidariedade com essas famílias que estão a sofrer neste momento perante esta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Comissário, eu pergunto-lhe se este voto de repúdio é alguma proposta que está a fazer de ação da Comissão ou se é simplesmente a assunção de uma posição pessoal.
Neste momento é uma posição pessoal. Agora, não sei, eu posso deixar a consideração da Comissão de fazer o que for por bem com a minha recomendação pessoal, com o meu sentido neste momento, a minha vontade. Eu expressei a vontade. Agora, cabe sim à Comissão fazer o que entender. Não, é isso. Obrigado.
Mais alguma intervenção de alguma senhora ou senhor comissário? Faça favor.
Bom dia, excelentíssima senhora Presidente, bom dia, caros colegas comissário, e eu só queria alinhar que alinho com a proposta de Ed, que seja uma proposta da Comissão, no voto de repúdio da forma como aconteceu o despejo no bairro de Talude, não só Talude e Amadora também.
Bem, então, sendo assim, temos uma proposta apresentada pelo Sr. Comissário Ed Nilsson e subscrita pelo Sr. Deputado Comissário Jaquilson, no sentido de a Comissão emitir um voto de repúdio pela forma como foi feito como foi feita a destruição das habitações no bairro do Talude. Eu pergunto quem vota a favor. Antes da votação, com certeza.
Senhora Presidente, com todo o devido respeito, mas acho que a proposta em nada tem a ver com o propósito e com a missão desta Comissão. Aquilo que está aqui em causa, acima de tudo, é uma questão de acesso à habitação. A questão do acesso à habitação afeta hoje em dia toda a sociedade portuguesa, é transversal a toda a sociedade portuguesa, independentemente da sua cor, das suas origens. Aquilo que está aqui em causa é uma questão política. Iríamos entrar aqui em questões da razão pela qual hoje em dia estão a ser construídas habitações precárias um bocado por todo o país. Isto é uma questão que é transversal a toda a sociedade portuguesa, não é exclusiva de uma questão de cor, de raça, ou seja lá o que for, e portanto acho que é estar aqui a instrumentalizar uma situação que tem a ver com decisões políticas erradas e que nada tem a ver com a missão desta associação, desta comissão. E mais uma vez quero deixar aqui esta nota sobre aquilo que são realmente os propósitos, os objetivos e a missão desta comissão e não se misturar aqui alhos com bugados e tentar fazer desta comissão um cavalo de Troia para outras considerações que nada têm a ver com a sua missão. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Comissária Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu subscrevo a proposta e acho que tem toda a relevância com o conjunto de atribuições e funções que são determinadas pela Comissão. Eu penso que é importante que todos os comissários leiam quais é que são as funções da Comissão para não haver confusão, e uma das funções é emitir pareceres e recomendações sobre matérias relacionadas com a não discriminação. E nós temos visto nesta situação em concreto que tem havido um discurso que associa as pessoas estrangeiras, e este caso não é um caso genérico porque afeta principalmente pessoas de origem santomense, portanto são pessoas que estão em situação de migração em Portugal e que estão a contribuir para o país e aqui vivem e fazem parte da comunidade nacional, e elas estão a ser associadas a um conjunto de comportamentos que são, como é que eu ia dizer, depreciativos da vida daquelas pessoas e daquela comunidade. E por isso faz sentido que a Comissão se pronuncie sobre o discurso preconceituoso e de discriminação que está a ser colocado em concreto nesta situação e associada às pessoas que estão neste momento numa condição de grande vulnerabilidade. E há outras dimensões que concorrem para esta situação, mas a Comissão deve pronunciar-se sobre o preconceito, sobre a discriminação e sobre o discurso que está a ser construído sobre as pessoas nesta situação em concreto, mas também sobre os jovens estudantes cujos nomes foram divulgados na Assembleia da República. Portanto, há um conjunto de comportamentos de preconceito sobre pessoas estrangeiras que esta Comissão deve, sobre a qual a Comissão se deve pronunciar. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Comissário Ednilson, depois o Sr. Deputado José Falcão, o Sr. Comissário, e depois a Sra. Comissária Helena.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresentei voto de repúdio, eu acho que todos nós estamos aqui, ao entrar aqui nesta comissão, sabíamos perfeitamente qual é que era a nossa missão. E eu, sendo presidente de uma associação que é aguinhenso, quando indicado pela minha associação para representar a associação aqui nesta comissão, depois de ser eleito pelos representantes de várias associações aqui como representante da Associação de Imigrantes, eu sabia perfeitamente que eu, ao chegar aqui, tinha aqui nesta qualidade de defender imigrantes aqui em Portugal. Eu estou aqui nessa qualidade, por defender imigrantes aqui em Portugal e constatando de facto que ali no bairro de Talude, que infelizmente havia lá situações de flagrante discriminação, de flagrantes de discriminação, fortes indícios desta prática com a nossa comunidade, o mínimo que eu tinha que fazer era isto. Agora, eu não estou aqui a juntar, misturar alguma matéria que vai para além daquilo que é competência da nossa comissão de apreciar aqui. Por isso, aquilo que eu tenho para dizer ao senhor comissário é que nós não estamos a misturar alhos com bugalhos. O que estamos aqui a fazer é, pura e simplesmente, no âmbito das competências que temos, apreciar um assunto e depois emitir o voto de repúdio perante a situação que todos nós constatamos. Eu também percebo perfeitamente a atuação e âmbito a atuação da autarquia local. Eu ouvi as declarações do senhor Presidente da Câmara. Ouvi, apreciei e também, depois de ouvir, eu neste momento não queria aprofundar muito. Mas eu sei até onde é que não se podia fazer. Nós não podemos nunca, de uma forma como foi, 64 famílias em certas horas mandar as famílias demolir as casas sem encontrar alternativa. Nós podíamos fazer aquilo faseadamente, entre outras coisas que eu não quero entrar neste pormenor. Resumindo e concluindo, eu apresentei o meu voto de repúdio e eu queria continuar com o meu voto de repúdio sem entrar em qualificações, entrando já em parte. Nós não estamos aqui a qualificar em função da cor da pele, em função da classe social, em função da origem. Aquilo que nós estamos aqui a falar é repudiar a forma como decorreu esse processo. Isto sim.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Comissário José Falcão.
Mesmo que não tivesse nada a ver com a nossa matéria, nós, esta Comissão, pode tomar posições, se for de acordo, pode tomar posições em relação a, evidentemente, não vai tomar sobre os resultados do Benfica ou do Porto ou o que quer que seja, mas de coisas que têm a ver com a nossa temática. E isto tem a ver com a nossa temática e, portanto, eu acho que tem todo o sentido que esta Comissão se pronuncie sobre o que está a acontecer e que vai acontecendo, mas já agora está a acontecer e está em cima da mesa, e, portanto, tem todo o sentido que se faça isso.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Sra. Comissária Helena.
Muito obrigada. Eu discordo totalmente daquilo que foi aqui dito. Esta Comissão é a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. É esse o âmbito da nossa atuação. Para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. E, portanto, é exatamente nesse âmbito que nós nos devemos pronunciar. Se estamos a falar de questões que não tenham a ver com a discriminação racial, não temos que nos pronunciar. Ponto. Agora, podemos ter os nossos votos de repúdio, sobretudo, nomeadamente sobre o Benfica ou o Sporting ou tudo aquilo que tenha a ver, mas isso não tem nada a ver com discriminação racial, não tem a ver connosco. Existirão, com certeza, outros fóruns nos quais nós possamos manifestar-nos a esse respeito. Para mim, é tão simples quanto isto. E é a representação da entidade que eu aqui estou, e para nós é assim que isso tem que se passar. E já aconteceu em tempos anteriores, e acontecerá com certeza relativamente a tempos posteriores, qualquer tipo de declaração, recomendação emitida pela CICDRE deverá ser redigida e colocada à consideração dos seus membros antes de ser divulgada. E nós estamos num sistema democrático, muito bem, mas deverá haver pronúncia, digo eu, obviamente, por parte dos seus membros. Ou seja, que não seja emitido qualquer tipo de comunicado, qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de seja do que for, sem que nós nos possamos pronunciar sobre isso. Acho que deve haver maior cautela relativamente a isso. E é só isso que agradeço que aconteça. Muito obrigada. E agora
obrigada.
Vou ter que sair, tal como tinha dito à Sra. Presidente, tenho uma reunião a seguir. Muito obrigada.
Muito bem. Obrigada, Sra. Comissária. Tem agora a palavra o Sr. Comissário Marcos.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores comissários. Eu concordo que essa nota de repúdio vai um pouco de desencontro com a função dessa comissão. Se houvesse uma nota de repúdio, eu acho que deveria ser ao Partido Socialista e à Geringonça, que abriram as fronteiras nos últimos anos para que as pessoas, para que qualquer pessoa entrasse em Portugal. E o que acabamos de ver é que acabaram de multiplicar a miséria. Ou seja, as pessoas vieram no sonho do Eldorado e acabaram por perceber que a vida em Portugal às vezes é mais difícil do que no país de origem. Por isso, eu acho que não se deveria fazer uma nota de repúdio, mas se houver uma nota de repúdio, sim, aos verdadeiros responsáveis, exatamente isso, por essa situação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Tem agora... Sra. Comissária Eduarda inscreveu-se, não se inscreveu. Sra. Comissária Eduarda.
Obrigada. Muito brevemente, para dizer que acho que, no futuro, acho que a Comissão se poderá pronunciar sobre determinadas situações, no futuro, mas com cautela, no sentido que eu acho que a Comissão se deve pronunciar quando tem os dados necessários, a informação necessária para se poder pronunciar, e não com base em notícias, que é o que nós temos, basicamente, neste momento. Mas acho, sim, acho que a Comissão se deve pronunciar em determinadas situações, mas bem fundamentado, com conhecimento do que estamos a falar, e não assim, sem conhecimento. Eu não tenho conhecimento da situação, além daquilo que vejo na televisão, mas acho que a Comissão deve ter uma voz ativa, porque acho que nós precisamos de ter uma voz ativa também, mas com cautela, com conhecimento, com fundamentação, tudo bem pensado.
Muito obrigada, Sra. Comissária. Agora tem a palavra o Sr. Comissário Jaquilson.
Em relação a esta matéria, e só queria reforçar, porque nós vimos a pergunta que o Presidente da República, Marcelo de Belo Sousa, fez e perguntou à Câmara sobre os descontos dessas pessoas. E depois o Expresso ontem lançou um artigo com provas concretas que ainda está, que qualquer pessoa pode ir à página do Presidente da Câmara, onde há pessoas a mandar essas pessoas para senzala, em que ele mete gosto e manda um abraço. Isso é matéria, não estou a dizer na qualidade do próprio Presidente, isto não é uma opinião do Comissário Jaquilson, é uma matéria de um jornal com credibilidade, que já levantou vários assuntos, que já foram várias comissões no Parlamento, com mais poderes do que esta comissão. E em relação à questão aqui, outras coisas que foi apreciado aqui pelos outros comissários, como o Sr. Comissário Marco, que disse que abriu as portas, como também para as pessoas chegarem a Portugal. E essas portas foram abertas, que deram oportunidade para hoje o Sr. Marco ser deputado aqui da Nação. E o Sr. Marco não é o deputado, não é imigrante exclusivo e não é o único que tem direito à entrada no país.
Obrigada, Sr. Comissário. Tem a palavra a Sra. Comissária Nilza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Algumas das coisas que eu queria dizer já foram ditas por alguns oradores que me antecederam, mas, no entanto, queria começar por dizer o seguinte. Há 8 dias, quem tenha estado atenta à comunicação social reparou que havia uma capa de jornal que dizia que a criminalidade tinha sido reduzida em 1,50%, mas nos jornais tinham aumentado a percepção de criminalidade em 180%. O que eu quero dizer com isto é, nós não podemos trabalhar nesta comissão baseando-nos em percepções induzidas por um mediatismo falacioso que muitas vezes apresenta nas primeiras páginas, empoladas por debates também televisivos em horário nobre, sobre matérias, fazendo crer que Portugal, e isto assumo eu aqui como comissária, é a minha opinião, mas que é uma opinião baseada há muitos anos a acompanhar esta matéria, em documentação que muitas vezes é muito empolada, que estatisticamente não é trabalhada com o rigor e a transparência e até a discussão séria sobre as temáticas, que leva a que as pessoas, e muitas regiões deste país, as pessoas com alguma idade, não saiam à rua porque têm percepções de que vai acontecer isto ou de que vai acontecer aquilo. E aqui está-se a passar um bocadinho isto, que é, estamos a discutir, ai, a discriminação, ai, as populações. Não, não podemos discutir nesta comissão com base num mediatismo fácil. E eu acho que é isso que estou aqui a ver, até com algumas pessoas um bocadinho exaltadas, vou dizer isto. Não, eu respeito as opiniões de todas as pessoas. Acho é que não podemos começar logo de início com um caso cuja base documental que a Comissão tem é zero. Não temos base documental sobre isto. Não é com base no Facebook ou no TikTok, ou com, não faço ideia, eu pessoalmente não vi redes sociais de ninguém. Faço fé naquilo que estou a ouvir, porque alguém viu. Mas eu acho que não é nessa base que devemos trabalhar. E acho que para trabalhar precisamos de material fidedigno, não são discussões espúrias em que cada um vai dar a sua opinião, é com base em material, em estatísticas, porque aquilo que... Eu não estou aqui... toda a gente sabe que eu sou do PSD, mas vou dizer aqui uma coisa sem problema nenhum. É verdade, e está por provar, alguém consiga dizer o contrário, basta ir olhar aos números, que durante largos anos houve falta de zelo na gestão da imigração em Portugal. Isto é um facto. Entrou, e mesmo no bairro que estamos a falar, deu, para quem queira ver, isto não é discussão de comentador. Pessoas a quem se colocou o microfone à frente e que disse: a senhora trabalha? Não, eu tenho 3 filhos, vim cá para me tratar porque eu estou doente. Eu vi isto em direto na televisão. Isto não é um comentador, é uma senhora que vive no bairro a falar. Pronto. Não, não é isso que eu estou a dizer. Não. Posso continuar? Eu não interrompi ninguém. Eu tenho direito, como todos os senhores comissários, em falar sem ser interrompida, porque eu não interrompi ninguém. O que eu estou
Vocês
a dizer...
Vocês estão inscritas.
Posso continuar? Eu vou terminar.
Em diálogo.
Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Para arrematar. Eu acho que temos de trabalhar sobre base documental. Trabalhar sobre base documental e não com base em opinião. E eu acho que isto é um tema muito complexo. O tema da imigração é um tema muito complexo. O tema da falta de habitação é um tema muito complexo. Acho que mascararmos aqui as coisas para assumir opiniões e extremismos exagerados, pessoalmente não concordo. Muito obrigada.
Obrigada, senhora comissária. Tem a palavra a senhora comissária Romualda Fernandes. É a seguir ainda a Beatriz.
Ok, muito, muito obrigada. Esta é uma situação que eu já trazia para pedir que fosse agendada nesta comissão para uma discussão. Este não é um assunto, no meu entender, que se discute como outros assuntos. Esta é a minha primeira posição. Que fosse agendada uma reunião, ainda que extraordinária, para que efetivamente nós debrucemos sobre esta situação. Porque ela é complexa, ela chama a equação determinadas situações que precisam ser analisadas e apresentadas de forma racional, fria e distante, porque é esse o nosso papel nesta comissão. A questão da imigração é uma das áreas que mais apela à emoção. Razão porque discursos populistas têm servido dela, porque sabem que nós precisamos de falar com a imigração. Se queremos evitar estes problemas, falar com factos e com números. Por isso mesmo é que eu admiro, porque neste momento falamos muito da imigração, e é verdade, das percepções e dos que vimos, mas relativamente aos dados houve um apagão. Houve um apagão dos dados sobre a imigração. Nós tínhamos o Observatório das Migrações, que apresenta estatísticas anuais, não existe. Mesmo os dados anteriores que existiam, vamos ao site dos ministérios, que estão apagados. Portanto, nós, se não podemos falar de outros assuntos sem dados, Muito menos poderemos falar também da imigração sem dados concretos. Precisamos de ter estes dados todos. E neste momento há um apagão permanente. Esta questão, eu repito, é uma questão que tem que ser debatida, é uma questão que todos nós temos que vir devidamente documentada para fazer este debate. Este não é um debate de outros assuntos. Sob pena de nós, esta comissão que já está a ser de tal maneira desvalorizada, de nós também nos acharem que somos também mais um grupo de ativistas que está aqui para fazer as suas coisas. Precisa ser agendado e precisa ser discutido e com caráter de urgência. Esta é a minha proposta.
Posso?
Comissária Beatriz, muito obrigada. Bons dias.
Muito obrigada. Eu queria começar por dizer que eu acho que nós precisamos de mudar os termos em que fazemos o debate. Ninguém tem superioridade intelectual ou superioridade de conhecimento relativamente aos outros. Portanto, todos nós partimos da premissa da informação que temos, da leitura que fazemos das leis e da informação que recolhemos. Ninguém pode dizer que tem mais informação ou que a sua experiência tem mais valor do que a experiência dos outros. Portanto, eu acho que isto é preciso que fique inequívoco para nós podermos ter um debate urbano entre nós. Portanto, e queria começar por ler dois artigos que fazem parte da lei que estabeleceu a CICRD, para que todos possamos entender do que é que estamos a falar e não digam que estamos a propor aspectos que não fazem parte das nossas competências. Primeira coisa é recomendar a adoção de medidas legislativas, regulamentares e administrativas que considere adequadas para prevenir, proibir e combater a discriminação e formular recomendações às entidades públicas sobre qualquer questão relacionada. Isto é o artigo 2º, a linha é propor medidas que visem suprimir disposições legislativas, regulamentares e administrativas contrárias ao princípio da igualdade e da não discriminação. E depois também promover a realização de estudos e trabalhos de investigação sobre a discriminação em articulação com outras entidades públicas. Portanto, o artigo 2º determina quais é que são as funções desta comissão e uma delas é prover recomendações. Portanto, houve uma proposta de um voto de condenação ou de um voto de repúdio, que eu considero que ela deve ser votada favoravelmente porque há matéria inequívoca de discriminação neste processo. Desde logo, discriminação nas redes sociais e discriminação no discurso público que está colocado sobre esta matéria. E é sobre isso que nós nos devemos pronunciar e foi nesse sentido que o voto foi apresentado e é nesse sentido que nós devemos analisar. Qualquer outra questão sobre debates específicos, temáticos que devemos ter sobre esta matéria, qualquer questão sobre um estudo, podem surgir propostas nesse sentido e faz sentido que esta comissão o peça para nós podermos conhecer a amplitude da questão que não se resume ao bairro de Toludo, mas que se resume a outras zonas também, justamente com a habitação não clássica em que as pessoas estão sujeitas à discriminação e nós devíamos ter informação sobre essa matéria. Portanto, sobre este caso concreto, estamos a falar de preconceito e discriminação contra as pessoas que vivem nas casas ali no bairro do Talude e é sobre essa matéria que nós estamos a pronunciar-nos. Não estamos a pronunciar-nos sobre a imigração em geral, não estamos a pronunciar-nos sobre habitação, mas podemos fazê-lo noutro fórum, que não foi isso que foi proposto. O que foi proposto foi um voto de repúdio sobre o processo e o discurso que está a ser construído sobre este processo. Analisemos essa proposta. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Comissária. Tem agora a palavra a Sra. Comissária Zaino Torres. É mesmo atrás. Obrigada.
Desculpa. Bom dia a todos. Também não me vou alongar muito, acho que já muito foi dito. Estou de acordo em que se possa votar ou acompanhar o que o Comissário Edmilson colocou em relação ao bairro de Talude. Estamos a falar do processo em si, não estamos a falar das questões das questões habitacionais ou das questões de imigrações, que acho, e estou de acordo com o que foi dito pela Comissária Romualda, que deve ser, que esta Comissão deve ter, deve, para além de só ter uma discussão para discutir tomadas de posse ou não tomadas de posse ou processo, é podermos ter espaço para discutir estes temas importantes para, para a sociedade, e esta Comissão tem que começar a fazer este tipo de discussões e ter tomadas de posições concretas para fora, até para dar visibilidade para fora que isto existe e pressionar a sua concretização. Mas neste momento estamos a falar deste processo e nós não podemos, ninguém pode dizer que isto não é um processo em que tem em conta os direitos das pessoas, os direitos humanos, até mesmo o que está na legislação portuguesa. Eu acho que neste caso, no que nós estamos a falar, em nome do PCP, nós estamos de acordo em acompanhar o que o Comissário Edmilson colocou em cima da mesa. As outras questões acho que devem ser discutidas e nós vamos ter espaço e tempo para discutir com toda a seriedade.
Muito obrigada, Sra. Comissária. Agora usa da palavra a Sra. Comissária Sónia Matos. Já tomei nota.
Muito bom dia a todos. Eu estou aqui e depois de ouvir toda a gente aqui a falar da discriminação racial, não sei se será aqui o sítio indicado, mas o artigo 240 do Código Penal tem que ser, de uma vez por todas, propormos o fim da impunidade do discurso de ódio, principalmente com as situações que vivemos ultimamente, em que partidos e deputados gritam livremente sobre determinadas minorias étnicas. E eu, enquanto mulher e enquanto membro de uma comunidade cigana, sendo ela portuguesa, continua a ser uma das minorias mais discriminada no nosso país. Portanto, gostaria de propor aqui a todos os comissários presentes se há possibilidade de nós, enquanto organismo, podermos fazer uma pressão para o fim da impunidade, da discriminação, do ódio, da criminalização do ódio racial, com agravamento de penas aplicadas, quando esse discurso é proferido por líderes políticos que representam e órgãos que representam o público.
Obrigada, Sra. Comissária. Tem agora a palavra o Sr. Comissário José Luís Tavares. A Sra. Comissária inscreveu-se, não se inscreveu?
Sr. Presidente, enquanto comissário que faz parte desta comissão, há aqui para mim uma premissa que é extremamente importante. Esta comissão tem que ter noção da importância que tem enquanto instituição, não só perante a Assembleia da República, que é a Casa da Democracia, mas acima de tudo para com todos os portugueses. Quando as outras comissárias quiserem acabar de falar e me deixar falar, eu falo, se achar. Muito obrigado. Portanto, esta não é uma comissão que pode viver de estados de alma, e qualquer tipo de opinião, de parecer, ou seja, algo que for, que seja emitido desta comissão lá para fora, vai estar vinculada à comissão e ao trabalho que realmente deve prestar. Porque aquilo que estou aqui em causa, e já há fatos e há números em relação a isso, nós estamos aqui a falar de dois temas extremamente sensíveis para a sociedade portuguesa nesta altura, e onde o país também está aqui a viver um processo de mudança. Um é a habitação e o acesso à habitação, e o outro é a questão da imigração. E o que é que nós sabemos, e parece-me ser de bom senso, e que isto é assumido por praticamente todos os partidos políticos e que emana também da opinião pública, é que Portugal não estava preparado para receber a quantidade de pessoas que recebeu nos últimos anos. Ok? Relativamente à questão da habitação, é um problema que não é exclusivo de Portugal. E eu acho que nós, enquanto, e acho que isto também já foi aqui assumido pela parte dos maiores partidos políticos, em particular com aqueles que tiveram uma responsabilidade enorme nos últimos anos, muito pela gestão do CEF, em que não existem condições para receber a maior parte das pessoas que vêm para cá. Portanto, a minha posição é esta. Nós, enquanto Comissão, nós temos de ser responsáveis, nós temos de ser adultos e temos de ter uma posição que seja uma posição que vá de encontro àquilo que é a realidade e não ao estado de alma de alguns deputados. Emitir aqui uma posição relativamente e em exclusivo à questão do talude não vai de encontro em relação ao papel e à missão que esta Comissão tem. Okay? São dois temas aqui extremamente importantes. Estamos a falar da questão da imigração e da questão do acesso à habitação. E a questão do acesso à habitação é uma questão muito importante, é uma questão que hoje em dia toca e é transversal a toda a sociedade portuguesa. Se quisermos fazer aqui um fórum, um debate e discutir sobre isso, tudo bem, na sua generalidade. Agora, um caso específico é apenas olhar para a árvore e não estarmos a olhar para a floresta. E nós, enquanto Comissão, nós temos de ser muito mais responsáveis do que estar a discursar e a tomar posições em estados de alma. É só isso. E sobre esta matéria, eu não pronuncio mais.
Obrigada, Sr. Comissário. Tem agora a palavra o Sr. Comissário Pedro Lucoia de Santarém.
Boa tarde, Srs. Comissários, Sr. Presidente. De facto, a questão aqui que se coloca, assim para já, e estou de acordo com a proposta que foi feita pelo Edmilson, é que as pessoas foram, de um fim de semana, postas fora da habitação, da autoconstrução. Isso é em questão humana, porque as pessoas estão cá dentro, não estão para entrar, não estão na fronteira, elas estão cá dentro, existem e vão existir sempre. Algumas delas têm documentação, algumas delas temos a responsabilidade, temos fechado os serviços, terem ficado à porta para resolver os problemas, terem caducado os documentos e terem vivido com os documentos caducados, com a nossa responsabilidade, e depois de tudo isto, temos empatado os serviços, temos fechado os serviços, deixá-los ao abandono e, neste momento, num fim de semana, chegar lá e derrubar as barracas. Digam daqui quem é que aceita ver os seus filhos num fim de semana no meio da rua. Quando há condições, porque as pessoas estão cá neste país, não vão sair daqui. Não estamos a falar de questões particulares, de uma pessoa que veio cá para tratamento e ficou, mas é uma porcentagem mínima. Não estamos a falar de muita gente. E não estamos a falar do problema da habitação, isso é outro. Muito mais complexo que podemos aqui discutir. A habitação é para um e para outro. Nós estamos a falar de uma desumanidade, e como elemento da frente antirracista, estou a falar de uma desumanidade, o que é que provocou na sociedade portuguesa? Vejam a discussão racista, xenófoba, que provocou na sociedade portuguesa. Não foi só um ato de deitar as barras. Quem faz? Um autarca responsável, que faz o trabalho deste para a população, que não mede as consequências do ato, não devia estar eleito neste momento. Porque um político tem que medir as consequências do seu ato. Deitou as barracas abaixo. Não sabe, neste país, a discussão que levantou não foi uma discussão de habitação, não foi de pura habitação. Foi uma discussão de aquela gente tem que ir para a senzala, aquela gente tem que ir para a sua terra, a sua gente não merece estar ali. Portanto, isto é uma questão nítida de racismo e xenofobia. E é uma coisa que nós vamos crescendo, vamos semeando. E esta comissão, no meu ver, tem a missão de acabar com essa sementeira. Vamos deixando passar, vamos semeando. E depois vamos tentar, com algumas leis, travar ou fingir que travamos as coisas do outro lado. Não estamos a falar de imigração. Não, por isso é outro assunto, porque quando a migração serviu para Portugal, as coisas funcionaram. Quando nós temos solidariedade, vamos dar apoio a outra gente, já não dá, já não serve. Mas isso é um assunto muito mais complicado. O que nós dizemos agora é desumanização pura. Não se pode, num fim de semana, pôr pessoas na rua. Não se pode, num fim de semana, pôr crianças na rua. Crianças que estavam nas escolas, estavam na creche, enquanto as pessoas iam trabalhar, enquanto os pais iam trabalhar. E, por mais, não é só o extrato de ter posto pessoas na rua. E o dia seguinte? É o mês de renda que eles vão pagar. Não é? Isso não chega. E depois do fim do mês? Para onde é que as pessoas vão? Ou como é que as pessoas ficam? Em tendas? Na rua, na Gare do Oriente, não era, veja que é, não era necessário fazer esta. Há condições para fazer as coisas com cabeça, tronco e membros. E reconhecer que o país, Portugal, é de imigração e imigração. Lá fora os portugueses foram tratados com respeito e são. Temos a obrigação daqui tratar as pessoas, se somos iguais, temos de tratar as pessoas com respeito. Portanto, é com apoio o que foi dito, a proposta foi feita pelo Domingos. Pronto, tenho dito. Obrigadinho.
Obrigada, Sr. Comissário. Tem a palavra agora a Sra. Comissária Eduarda.
Só muito, muito rapidamente. Quanto à questão em si destas pessoas, eu não tenho a menor dúvida de que eu não tenho a menor dúvida sobre a dificuldade desta situação das pessoas. Diria até que se nós tivéssemos visto este assunto e até vindo preparados para aqui para o discutir, eu provavelmente, se a comissão estivesse documentada, informada, os seus membros, os seus comissários informados, eu não estou sobre isto. E eu não gosto nem de discutir os assuntos, nem muito menos decidir sobre os assuntos. E aqui seria uma decisão sobre um voto de repúdio que vai vincular a comissão. E eu não gosto nem de falar das coisas, nem de, e muito menos decidir das coisas sem conhecer as situações. E eu acho que é disso que se trata aqui. Acho que a comissão não pode correr esse risco de, sem informação e sem documentação, decidir vincular-se com uma opinião que vai vincular a comissão. E vai vinculá-la e não há a menor dúvida sobre isso. Se isto tivesse feito parte da ordem de trabalhos, eu vou-vos dizer sinceramente, a percepção que eu tenho sobre o assunto, aquilo que eu leio sobre o assunto, será uma desumanidade? Será? Não, eu se calhar, se tivesse que votar aqui, num sentido ou noutro, provavelmente, consciente do que estaria a fazer, informada e documentada, até votaria do sentido do repúdio desta situação. Não estou informada o suficiente e não gosto de fazer as coisas assim. Acho que a Comissão não o deve fazer. Mas acho também, como dizia há pouco a SEIN, que a Comissão deve tomar posição no futuro, porque acho que o país precisa disso, deve tomar posição firme sobre determinados assuntos. Mas eu, quando recebi esta convocatória, vi qual era a ordem de trabalhos e não estou preparada neste momento para tomar essa decisão num sentido ou noutro. É tão simples quanto isto. E acho que quando se tomam decisões que não estão na ordem de trabalhos, porque a ordem de trabalhos serve para isso, serve para nós nos prepararmos para os assuntos que vamos aqui discutir e votar. Quando há outros assuntos, qualquer deliberação, os assuntos... Sim, mas os assuntos servem para discutir, não para tomar deliberações, os outros assuntos. Porque se nós tomarmos deliberações sobre outros assuntos, eu acho que só com a anuência de todos os comissários. Porque, repare, como é que eu vou votar isto? Como é que eu vou votar isto em consciência? Como é que eu vou votar? Pelas notícias, realmente, isto é uma situação que devemos censurar, ou que eu pessoalmente censuraria, não é? Mas eu vou votar enquanto comissária, não é? De uma comissão que tem a sua responsabilidade. E acho que temos que ser responsáveis. Temos que ser responsáveis. Porque senão nós vamos gerar outros assuntos e enfim. E acho que não...
Temos que ser responsáveis como se os outros não fossem responsáveis. Isso é que não
acho. Não, eu estou a falar... Eu acho que a comissão em si, não é individualmente.
Eu peço que não entrem em diálogo. Pronto, eu posso inscrever...
Mas eu não estou a falar... Beatriz, podes só ouvir-me, Beatriz. Beatriz, eu estou a dar a opinião. Eu não estou a julgar...
Eu vou pedir que a senhora comissária...
Beatriz, desculpa. Eu não estou... Beatriz, desculpa. Eu não estou aqui a falar de ninguém. Eu estou a dizer que a comissão em si, como um órgão coletivo, a comissão em si deve ser responsável nos comunicados, naquilo que faz. Não é cada pessoa individualmente. Eu próprio estou a acabar de dizer que pessoalmente, até poderia votar favoravelmente no sentido do repúdio, mas pessoalmente. Mas a comissão não deve fazer isso. A comissão, não estou a falar de ninguém. Portanto, aquilo que eu acho é que, neste ponto, se há uma proposta, nós devemos votar sobre... Não é num sentido ou outra proposta, é a admissibilidade dessa votação. Ou seja, primeiro votamos a admissibilidade dessa votação e depois, se ela for admitida, é que votamos o sentido da decisão. Porque como é que eu vou votar? Como é que eu vou votar em consciência? Pronto, lá está. Lá está, por isso não estamos preparados para fazer...
Eu peço que não entrem em diálogo, porque senão nós não conseguimos,
Beatriz,
levar os trabalhos a bom porto.
Mas não é hoje que vamos votar. Até podemos pedir informação e tudo, mas hoje votar é que não.
Está inscrito o senhor deputado José Falcão.
É evidente que tem que há toda a razão para se votarem coisas escritas, preparadas e por aí fora. É evidente que há toda a razão para, se houvesse um consenso, se poderem votar coisas consensuais. Pelos vistos não há, mas isso não retira o sentido de direito de se discutir estas questões quando são preparadas, quando são apresentadas, digo eu. Portanto, o Edmilson apresentou, não há consenso, não estava preparado, tudo bem, de acordo. Mas atenção, esta comissão é para isto que serve. É para isto que serve. Isto é a discriminação racial, os direitos, é o que está, o que a Beatriz acabou de ler da lei. E, portanto, nós estamos dentro da nossa área. Não há dúvida nenhuma. Outra coisa é discutirmos com matérias, com escrito, com texto, com por aí fora. E, portanto, que é outra coisa diferente. E nós estamos aqui para fazer isso. E, portanto, não estamos para discutir se as... E já agora, só para responder, evidentemente que as pessoas que estão cá e que não estão, supostamente devem ser postas na rua, eu gostava de saber se os empreiteiros, os proprietários de fábricas, os empresários, etc., iam ficar contentes com a saída da esmagadora maioria da mão de obra que têm na sua empresa.
Obrigada, Sr. Comissário. Está agora inscrito o Sr. Comissário Jaquilson.
Eu acho que o Edmilson apresentou uma proposta concreta, só que camuflamos nas nossas vontades para impedir que as propostas... O Edmilson apresentou, primeiro apresentou, eu acompanhei a proposta, que é... O Edmilson classificou o ato. O Edmilson não disse sobre a questão de podíamos nem ter uma crise habitacional, e a forma como as pessoas foram postas fora e foram demolidas as suas casas, e é isso que já queixa-crime no Ministério Público, porque foi utilizado um ato administrativo da qual não se cumpriu na sua totalidade, mas isso cabe aos juristas e ao Ministério Público depois pronunciar sobre isso. Agora, pegar num ato que nós, o que é que ficamos, a certeza que ficou é que houve crianças e famílias que ficaram sem casa e sem uma outra opção. É este que foi o ato. Não estamos a falar da ocupação, estamos a falar que, de repente, havia pessoas que tinham um teto não com condições dignas, mas que, de repente, por um órgão local, ficaram sem teto. Este ato, que, da forma como foi classificado desumano, não só pelo Edmilson, ou por José Falcão, ou por Pedro Santarém, é que o Edmilson propôs isso aqui. Agora, nós queremos camuflar, discutir imigração, discutir coisas. Quando estamos a falar de pessoas que foram destruídas as suas casas, que podiam ser destruídas, mesmo o país não ter uma crise habitacional, podia acontecer esse ato. Agora, não vamos camuflar em conjunto de isto que é percepção, porque o Edmilson foi claro, foi o ato do Presidente da Câmara. O Edmilson não apontou os outros órgãos que queiram aqui levantar o debate para generalizar. O Edmilson foi objetivo sobre a matéria que queria tratar. Agora, transformaram nisso no ato generalista, quem misturou alho com bugalho e tirou objetividade sobre esse assunto, e transformou num caso político de habitação, de imigração, e daqui a pouco não sei onde é que vamos chegar, porque o país tem tantos problemas, que devia saber se está nessa comissão para ser mais objetivo e não fazer-nos perder tempo cá dentro.
Obrigada, Sr. Comissário. Tem a palavra a Sra. Comissária Joana Clemente.
Obrigada.
Eu gostava talvez de sugerir aproveitarmos a discussão para, do ponto de vista metodológico, refletirmos sobre que tipo de situação é que poderia originar da parte da Comissão um pedido de esclarecimento, um pedido de informações, etc. E, por outro lado, e relacionado com isto, houve uma questão que foi levantada, acho que foi pela senhora Comissária Nilza de Sousa, que é a questão dos acordos de saúde bilaterais, e talvez esta situação nos devesse também obrigar, ou pelo menos refletir, sobre que tipo de informação é que nós também devemos, ou que tipo de proteção é que esta Comissão pode ou não querer dar a esse tipo de situação, uma vez que esses acordos, sobretudo com os países parceiros dos PALOP, são feitos exclusivamente ao nível da saúde, e depois todas estas situações, que muitas vezes são gravíssimas, que se originam, e também de ilegalidades, etc., que decorrem de uma situação que é não só permitida, não é? Mas é celebrada também pelo Estado português. Pronto, eram só essas duas questões que eu queria deixar aqui à reflexão, para, do ponto de vista metodológico, vermos como é que podemos fazer. Obrigada.
Está agora inscrita a senhora comissária Mónica Farinha. Sim, sim.
Obrigada.
Ainda faltam mais duas pessoas. A seguir tenho uma pessoa e depois é a senhora.
Eu vou ser muito breve. Infelizmente, nós não estamos a falar de estados de alma. Seria até muito positivo que assim fosse, mas não é. Lamentavelmente, não é. E essa mesma responsabilidade e também a forma como nós encaramos a nossa presença nesta comissão também devia permitir que qualquer um de nós apresentasse de forma pessoal, como o senhor comissário, o senhor conselheiro fez, apresentou uma nota pessoal. E todos nós devemos ter essa liberdade de apresentar notas pessoais acerca daquilo que vai acontecendo. Depois, todos nós teremos a liberdade de acompanhar ou não esse voto. Exatamente. Pessoal. A discussão concreta, que pela amostra que aqui se viu é muito complexa, terá que decorrer de outra forma, noutro local, chamando até outros intervenientes a vir, se calhar, eventualmente, falar connosco. A Beatriz, espero que não se importe que eu a trate assim, mencionou também a questão dos nomes das crianças. Essa também é uma questão muito relevante e que também tem muito a ver com o trabalho que nós aqui pretendemos fazer. Portanto, temos muito assunto e muitas temáticas para discutir. E é nessa medida que, se calhar, como o José Falcão estava a dizer, agendar uma nova reunião e começarmos a organizar metodologicamente para conseguir fazer recomendações em conjunto, embora a nossa participação também possa ser pessoal e ter este tipo de intervenção. Porque nós estamos todos no mesmo país e estamos todos a observar as mesmas coisas, podemos vê-las de forma diferente, mas não são estados de alma. Isso não são.
Obrigada, senhora comissária. Tem agora a palavra o senhor comissário Ed Nilsson.
Mais uma vez, muito boa tarde. Bom dia, senhora presidente. Eu acho que todos nós estamos aqui somos pessoas responsáveis. Somos pessoas adultas e no exercício das nossas funções, dentro das nossas responsabilidades, é que estamos aqui a dar a nossa opinião. E eu também, por isso é que eu fui a última pessoa, depois da senhora presidente, perguntar aos restantes membros se alguém tinha alguma consideração a fazer no período. Estamos a falar de outros assuntos. Não estamos a falar, todos nós aqui conhecemos a metodologia da organização de qualquer tipo de comissão. Eu não estou aqui porque acordei e vim para aqui. Não. Eu fui eleito entre os meus pares. Se não me respeito, ou não respeitar o Ed Nilsson, que respeitassem as pessoas que me elegeram. Por isso, eu estou aqui nessa qualidade. Tenho responsabilidade. Mas, mais ainda, eu não fico contente nem fico bem saber que há algumas informações que são válidas, há outras informações que são inválidas. Há umas informações que eu posso vir aqui, no exercício das minhas funções, utilizar. Há outras informações que, se o meu colega, porque nós aqui somos todos colegas, se o meu colega usar essas informações, eu vou pedir elementos da prova ao meu colega. Porquê que eu vou trazer notícias da comunicação social? Os restantes membros não podem fazer. Por isso, eu queria voltar aqui ao início da minha conversa. Eu apresentei, como disse a senhora como comissária, Mónica Faria, Farinha, eu apresentei o meu voto de repúdio. Porque eu, Ednilson dos Santos, na qualidade de representante da nossa comunidade, não concordo com a metodologia. Não concordo com a forma que as pessoas viram. Porque eu não concordo. Eu acho que isto tem a ver com a humanidade. Ainda bem. E obrigado por ninguém concordar. Mas aí está. Quando nós vamos para além, então ficamos aqui com mais algumas horas. Mas aí está. Se concordamos todos, porquê é que estamos a discutir então? Tem tudo a ver com esta comissão. Tem tudo a ver.
Eu peço que não entrem em diálogo, porque obrigado. Senão nós não conseguimos.
Obrigado.
Não conseguimos prosseguir a reunião.
Eu gostava.
Senhor Comissário.
Eu vou terminar. Eu aprendi muito cedo naquilo que concordamos, não precisamos discutir. Se nós concordamos neste ponto, mas há ponto que nós precisamos trazer matéria para discutir, então votamos esse ponto, ou, se não for para votar, eu não tenho problema. Eu já fiz a minha parte, eu vou sair daqui com a minha consciência tranquila e limpa. Eu já fiz a minha parte. Agora, se há matérias para apreciar, que nós precisamos de mais elementos para depois debater e constar da ordem de trabalho, podemos fazer. Mas eu já fiz a minha parte. Agora, se uns vêm falar de imigração, todos nós sabemos qual é que é o efeito da imigração, todos nós sabemos qual é que é o efeito da habitação, todos nós sabemos. Os deputados estão aqui, nós conhecemos todos uns aos outros. Deputados, peço desculpa, os comissários. Por isso todos nós sabemos, todos nós, como a comissária Beatriz disse bem, aqui não estamos aqui para ensinar muita coisa aos nossos colegas e não estou cá para fazer isso. Por isso, eu gostava que respeitassem todos os elementos que estão aqui, como eu vou tentando respeitar todos. Porque em condições normais eu não tenho condições de estar aqui com algumas pessoas. Mas, respeitando as pessoas que confiaram em mim, estou cá a partilhar espaço com algumas pessoas. Por isso, muito obrigado, peço desculpa, com licença.
Obrigada. Agora está inscrita a senhora deputada Nilza. A senhora comissária... Não, é por ordem... Eu peço... É sob a condução dos trabalhos. Não, é Nilza e a seguir a Romualda. Eu peço desculpa se disse duas e eram três. O senhor comissário... Oh, senhor comissário, por favor... Senhor Comissário, por favor, nós vamos seguir a ordem das inscrições e as intervenções são feitas por inscrição. A senhora deputada Nilza de Sena, a senhora comissária.
Senhora Presidente...
Vamos ouvir a senhora comissária Presidente. Nilza.
Olhe, senhora Presidente, é muito rápido. Eu recebi a convocatória com uma determinada ordem de trabalhos que foi cumprida. Estipulei um determinado horário para aqui estar. Essa ordem de trabalhos foi concluída, estamos no último ponto, onde me parece, como disse a senhora comissária Romualda, não estava nenhum tema de fundo para ser analisado. Por conseguinte, eu tenho outro compromisso, vou sair. E queria dar essa justificação, não para fugir ao debate, porque isto pode se eternizar pelo resto do dia, mas porque realmente tenho um outro compromisso assumido. A minha opinião expressei-a na intervenção anterior. Também considero, para dizer isto com frontalidade e com respeito que tenho por todas as pessoas, que aquilo que disse na primeira intervenção, ainda antes do início, é que eu acho que, inclusive, quando o senhor comissário Edmilson iniciou de manhã a sua intervenção dizendo que deveria ter sido tomado posse, deveria, antes de poder até colocar documentos à votação, e poder participar com plenos direitos. que ainda não o fez, se não pôde votar, também eu acho que em igualdade de circunstâncias também não deveria colocar um documento à votação, porque é também uma prerrogativa de quem já está empossado. Não é para obstaculizar, é para tornar transparente e ser coerente com aquilo que disse inicialmente. Eu disse inicialmente que achava que deveriam estar todos ao mesmo, com plenos direitos, empossados, como todos. Pronto, é uma questão de coerência, mantenha essa mesma coerência e vou sair. Não é porque tenha medo da discussão, é mesmo porque tenho um compromisso. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sra. Comissária, a seguir à intervenção da Sra. Deputada Romualda, eu vou colocar à deliberação a admissibilidade da proposta. Se puder aguardar só mais um bocadinho. Ok.
Eu vou ser muito rápida também e talvez tentando recentrar o que nós estamos aqui a fazer. Nós viemos com a ordem do dia, o tema do trabalho, nós fizemos e havia um ponto que é outros assuntos. Nestes outros assuntos, o senhor comissário Edmilson, que é que está em sua consciência, apresentou, levantou uma questão que é de que está na ordem do dia e apresentou e disse: eu repudio, é a minha consciência, a senhora presidente da mesa, faça o que quiser, como eu repudio, porque eu pessoalmente repudio. Isso deu origem a uma discussão e ainda bem, porque também estamos aqui para discutir e cada um dizer o que souber, mas também outros dirão estados de alma, mas não. Nós temos que falar com aquilo que nós sabemos, do nosso ponto de vista, do sítio, do nosso lugar de fala, e dizer, e foi feito aqui nesta sala. Segundo ponto, nós para avançarmos, toda esta discussão poderia transformar-se numa proposta de... numa proposta de voto, de repúdio, que teria que ser escrito, analisado e ponderado se todos quisessem. Para isso, era preciso que houvesse um consenso. Não houve consenso pelas tomadas de palavras que a gente já assistiu aqui. Isto não impede que fique na ata que este ponto foi discutido, que houve manifestação de repúdio de parte de alguns comissários, nomeadamente da minha parte, que fique claro, que também repudio, fique na ata. E ponha-se à votação, o consenso já não há. Portanto, se quiser, marque-se uma reunião, porque isto, para ir à votação, era preciso que houvesse um consenso para este assunto ir à votação. Não há. Já vimos pelas tomadas de palavras. Mas que fique na ata, que houve essa manifestação de repúdio, que houve pessoas que acompanharam, nomeadamente eu, Romualda Fernandes, acompanhei, mas que, no entanto, não estando na ordem do dia, não, e não havendo consenso para que fosse introduzido, desse presenciará da reunião. Esta ata, isto tem que constar na ata, que esta discussão foi feita, porque foi. Agora, votar, não estamos em condições sequer de votar a proposta, porque não há consenso.
Muito bem, senhora comissária, eu agradeço muito a sua intervenção. A minha opção foi por deixar as senhoras e os senhores comissários usarem da palavra, porque me parece que não me cabe aqui também limitar o debate e restringir a intervenção das senhoras e dos senhores comissários. Chegados a este ponto, e a senhora comissária Romualda colocou bem a questão, que é, sendo uma matéria que foi introduzida nos outros assuntos e que não estava previamente identificada na ordem de trabalhos, é preciso que haja o acordo de todos para que possamos colocar o assunto à votação. E, portanto, a primeira pergunta que eu vou fazer é: quem é que concorda que o assunto seja introduzido na ordem de trabalhos? Pronto. Um, dois, três. Que seja introduzido, sim. Por favor, um, dois, três. Sim. Eu vou colocar outra vez a questão. O ponto não constava da ordem de trabalhos. Houve um senhor comissário que fez uma intervenção e, pela forma como falou, eu questionei se o senhor comissário estava a fazer uma proposta à Comissão, ao que o Sr. Comissário respondeu que sim. Portanto, a pergunta que eu tenho que fazer agora é quem é que concorda que esta, que a questão do... A deliberação, claro. Quem é que concorda que a deliberação possa ser hoje introduzida na ordem de trabalhos? Para ser votado hoje, para ser votado hoje, quem é que concorda que haja uma votação hoje sobre o voto? Então, quantos votos temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a favor. E quem está contra? Pronto. Então... Pois é, eu não vi como é que... A senhora comissária votou contra, certo? Muito obrigada. Pronto, mas de qualquer forma venceu o sim. Venceu o sim. De forma... Por unanimidade. Tem razão. Tem razão. Tem razão, tem razão. Portanto, não havendo... Tem... Sim, sim, tem razão. Não havendo... Não havendo consenso, não é possível proceder à votação. Hoje. No entanto, é possível e eventualmente desejável, agora que já temos a composição da comissão completa e que era algo que era indispensável fazer-se, agendar uma reunião extraordinária para discutirmos. Eu tenho aqui dois assuntos na ordem do dia, a questão do bairro do Talude e a questão da divulgação dos nomes das crianças. E, portanto, eu agendarei uma reunião extraordinária. Agendarei uma reunião extraordinária para discutirmos esses temas e aquilo que eu alerto sempre é que alguma senhora comissária ou algum senhor comissário que queira ver alguma matéria discutida na comissão tem toda a liberdade e deve fazer-me chegar essa pretensão para que eu possa agendar como ponto da ordem do dia em vez de ser introduzido nos outros assuntos. Sim, claro, claro, claro.